Salve, salve, companheiros e companheiras. Cá estamos nós aqui reunidos para celebrarmos juntos mais um episódio do Podcast FRN, com mais um capítulo da série dedicada para os alunos da especialização em gestão pública, especificamente os alunos da disciplina de políticas públicas. Esse episódio, assim como os anteriores desta série, foi baseado no livro de Políticas Públicas, módulo básico, pertencente ao convênio com o Programa Nacional de Formação em Administração Pública e de elaboração da professora Maria das Graças Rua. Pois bem, vamos iniciar agora a pauta da unidade 2 deste livro, tratando sobre o ciclo de uma política pública. Nesse episódio, vamos abordar a parte de formação de agenda e caracterização de alguns atores que fazem parte desse processo. Então vamos aos trabalhos. Nesta unidade, discutiremos então os principais conceitos, modelos utilizados, essa parte da tipologia das agendas, os tipos de agendas, como a decisão de um determinado tema, acerca de um determinado tema, faz com que aquele problema público passe a fazer parte das intenções governamentais a fim de promover algum tipo de solução para aquele problema. Então, muito se ouve falar de agenda, de políticas públicas, mas nem sempre o termo é claro ou o seu significado é claro. Uma agenda de políticas, então, consiste numa lista de prioridades inicialmente estabelecida às quais o governo deve dedicar sua energia, sua atenção e entre as quais os atores lutam arduamente para incluir os seus interesses, os seus temas e as suas questões. Dentro dessa perspectiva, podemos utilizar a expressão a agenda sistêmica para representar um conjunto de preocupações permanentes de diversos atores, como, por exemplo, a desigualdade social, violência, a pauta ambiental. Então, é esse conjunto de questões que faz parte do interesse de diversos atores, chamamos de agenda sistêmica. Também podemos ouvir, em determinados momentos, essa agenda ser chamada também de agenda de Estado ou agenda da sociedade, que não é a mesma coisa da agenda governamental. Uma determinada temática, ela só passa a fazer parte da agenda governamental quando quem está no poder naquele momento, quem ocupa um cargo eletivo, assume aquela pauta e coloca na sua lista de prioridades de ação. Então, se a pauta está na agenda sistêmica, ela está lá em stand-by, digamos assim. Quando ela passa a fazer parte da agenda governamental, opa, ela entra na lista de prioridades de ação do governo. Essa agenda governamental, obviamente, vai depender da ideologia partidária, de quem está no poder, dos projetos políticos, ou até de alguma mobilização social que venha acontecer para pressionar o governo. Também existe a agenda de decisão. Nesse caso, ela compreende uma lista de problemas a serem objeto de algum tipo de deliberação no curto e médio prazo. Ou seja, nesse caso, não só o governo, mas os poderes constituídos, inclusive o judiciário, fazem parte dessa, atuam nessa agenda. Então, de forma resumida, companheiros, a formação da agenda, ela é fortemente afetada, de um lado, pelos atores políticos, os grupos de interesse, grupos de pressão, que já mencionamos anteriormente, e do outro, pelos processos que podem evidenciar um determinado tema. Então, vamos destacar um pouquinho desses atores, desses grupos de interesse e os temas ou os processos que podem fazer um determinado tema emergir. Os atores que afetam a formação de agenda, eles podem ser classificados como governamentais e não governamentais. Os atores governamentais, o nome já é sugestivo, são os que ocupam cargos eletivos, né, foram eleitos para ocupar determinado cargo, ou os chamados burocratas, que são, digamos, os funcionários públicos de carreira. Já os atores não governamentais, aí envolve um calhamaço de exemplos. Temos os acadêmicos, as instituições de pesquisa, temos os organismos internacionais, como a ONU, temos sindicatos, temos as igrejas. Então, temos diversos exemplos de atores não governamentais que podem interferir de alguma forma, de alguma maneira, na formação da agenda. Um outro fator que influi na formação da agenda de políticas é o processo de evidenciação de temas. Um exemplo de um processo que torna um tema evidente é algum tipo de crise. Pode ser crise econômica, pode ser crise ambiental, pode ser alguma catástrofe climática. Então, são acontecimentos não previsíveis ou não previstos, ou que não receberam a atenção que deveria, e que joga a luz sobre uma determinada pauta, sobre um determinado problema público. E aí passa a demandar algum tipo de solução por parte do governo, por parte do Estado. Resumindo, então, temos que a sociedade / sistema político apresenta alguns tipos de demandas para o poder público. Essas demandas podem ser demandas novas, associadas a essa questão de intempéries climáticas, por exemplo. Podem ser demandas recorrentes, elas sempre estão ali demandando algum tipo de atenção do governo. Ou podem ser as demandas reprimidas. É um problema que existe, se reconhece a sua existência, mas que aquele problema acaba não recebendo atenção governamental. Fica ali num estado de coisas e nunca se decide pela entrada daquele problema público nas prioridades de solução. Então, esses três tipos de demanda, demandas novas, recorrentes e reprimidas, influenciam de alguma forma os problemas políticos, principalmente as demandas novas e recorrentes, já que as reprimidas ficam esquecidas, e apresentando ou influenciando esses problemas políticos, fazem com que, dependendo da atuação dos grupos de pressão, esse tema entre na agenda governamental. Como eu disse, agenda governamental, a lista de prioridades a ser solucionada pelo poder público. Tratando especificamente das demandas reprimidas, né, que são ali numa espécie de estado de coisas, que todo mundo sabe que existe, mas ninguém dá atenção. Então, para que um estado de coisas se torne um problema político e passe a figurar como um item da agenda governamental, é necessário que apresente pelo menos uma das seguintes características, que são: mobilize a ação política, então seja uma ação coletiva de grandes grupos ou de pequenos grupos, mas que tenha um forte recurso de poder, recurso financeiro, recurso de influência na mídia. Uma outra possibilidade, uma outra característica que ela pode apresentar é a característica de crise, calamidade, catástrofe. E aí aquele tema esquecido, deixado de lado, entra na agenda governamental. Ou uma terceira possibilidade é que aquele tema esquecido passe a constituir uma situação de oportunidade para algum ator relevante. Então, algum ator político relevante percebe que aquele tema é uma oportunidade e aí passa a dar uma atenção maior àquele problema público. Em geral, é a percepção de um mal público, uma situação que é ruim para muitos e da qual ninguém tem como escapar, que frequentemente desencadeia a ação política em torno de um estado de coisas, transformando aí sim num problema que fará parte da agenda ou da lista de prioridades do governo. Saindo dessa pauta de agenda, ou antes de sair dessa pauta de agenda, só dá um exemplo de um espaço de formação da agenda pública, é o portal e-Cidadania do Senado Federal. Lá nós podemos propor ideias para políticas públicas. Nós podemos propor ou descrever lá um determinado problema público, e aquele problema público, ao receber 20 mil assinaturas, likes, joinha, digamos assim, ele passa a receber a atenção de um senador que vai assumir aquela pauta e elaborar um projeto de lei para ser apresentado no Senado. Então temos aí um espaço de formação da agenda pública, ou um meio pelo qual um determinado problema pode passar a fazer parte da agenda governamental. Por falar nisso, como que se consegue então essas 20 mil assinaturas ou esses 20 mil likes lá no site do Senado? É preciso que haja uma conjunção de um determinado grupo de atores. E esses grupos de atores se formam em arenas políticas. E é sobre essas arenas políticas que eu vou falar um pouquinho. Então, não se discutem as aspirações e necessidades dos diferentes atores políticos, mas se admite que elas existem e são base dos interesses. Cada um vai atuar conforme aquilo que ele deseja maximizar, aquilo que for do seu interesse. Esse interesse é muito influenciado pela expectativa de recompensa que cada ator político vai receber. Então eu vou votar a favor de uma política ou contra uma determinada política a partir dos meus interesses ou expectativas de recompensas ou prejuízo que eu venha a ter em relação àquela política que está sendo proposta. Dentro dessa perspectiva, nós estamos falando de um jogo de interesses, de debates, de articulações que constituem as chamadas arenas políticas. Então, as arenas, elas não são essas arenas políticas não são espaços físicos, mas sim contextos sistêmicos, interativos, que configuram a dinâmica de atuação dos diferentes atores a partir das alianças que eles venham a formar ou dos conflitos que eles venham a estabelecer a partir de determinados temas. Podemos ter algumas tipologias para essas arenas. Existem as arenas distributivas, relacionadas às políticas distributivas, que são aquelas nas quais todos pagam para um grupo específico receber. Então, quando uma determinada política ela tem como resultado, ou tem como meio para ser executada, todos pagando para um grupo específico receber, é um tipo de arena que apresenta um baixo nível de conflito. Estas raramente despertam rejeição, principalmente porque alocam bens e serviços, né, hospitais, escolas, estradas, medicamentos, etc. Um outro ponto é que as políticas distributivas, elas raramente sofrem repúdio por parte de qualquer ator, porque é praticamente impossível desagregar o seu custo, tendo em vista que todos estão pagando da mesma forma. Existem também as arenas redistributivas, associadas às políticas públicas redistributivas. Estas, sim, despertam reações mais conflituosas. E ocorre porque fica muito claro quem ganha e quem perde nessas políticas. Na política redistributiva, ou dentro do contexto das arenas redistributivas, um grupo específico paga para um grupo específico receber. Exemplo, a reforma agrária. Então, um grupo específico abre mão de terra para outro grupo específico receber aquela terra. Ou, digamos, a política de cotas. Um grupo específico, digamos, abre mão ou é retirado da perspectiva de concorrer a vagas para que um grupo específico concorra àquelas vagas. Então aí estamos falando de políticas redistributivas, e o embate em torno dessas políticas se dá nas arenas redistributivas. Diferente, só para dar o exemplo da política distributiva que eu não dei, né? Vamos imaginar a meia entrada para estudantes ou idosos. Então todos pagamos para aquele grupo específico, estudante ou idosos, receber, tá? Ainda existem as arenas regulatórias, associadas às políticas de mesmo nome, e essa visa definir ou traçar como deve ser o comportamento das pessoas. E caso aquele comportamento não seja atendido, o indivíduo pode receber algum tipo de sanção. Exemplo, a proibição de fumar em determinados espaços e a aplicação de multa para quem desobedecer, a obrigatoriedade do uso do cinto de segurança e a aplicação de multa para quem desobedecer. Então aí estamos falando de políticas regulatórias e a discussão acerca dessas políticas se dá em arenas regulatórias. Por fim, as arenas constitucionais ou constitutivas, que são formadas em torno das políticas de mesmo nome, essas políticas são aquelas, são as regras das regras, né? Como o nome já sugere, constitucionais, constitutivas, estão associadas à constituição de um determinado país, de um determinado estado. Então, quando a gente aplica, por exemplo, regras para o sistema eleitoral, aí estamos falando de políticas constitutivas ou constitucionais, e as discussões se dão nas arenas constitucionais. De um modo geral, então, a dinâmica das relações entre os atores pode obedecer padrões de luta, padrões de jogos ou padrões de debates. No padrão de comportamento de luta, claramente vai existir o conflito, o confronto entre ideias divergentes, entre diferentes atores. No que diz respeito aos jogos, aí já temos situações mais competitivas, que é aquela lógica de vencer o adversário. Tem a necessidade das negociações e barganhas, troca de apoios, formação de coalizões para determinados fins. Eu posso formar uma coalizão para um determinado ponto em que converge o meu pensamento e o pensamento do meu colega, embora nós discorde em outros aspectos. Nesse tipo característica, né, do jogo político, podem existir também algumas trocas de apoio cruzado, que por vezes pode ser entendido como algo não ético, a depender do tipo de avaliação. Um terceiro caminho é o caminho do debate, que aí pressupõe especificamente a tentativa de convencimento, a persuasão entre os diferentes atores políticos. Além da persuasão, frequentemente os atores também recorrem ao chamado intercâmbio, que é a troca de apoios por meio de liberação de emendas, liberação de cargos, que aí a gente vê muito isso, principalmente a nível nacional, no Congresso. Outra forma de atuação nessa questão dos debates é a pressão pública, que pode ser realizada por atores individuais ou coletivos. Ainda dentro da perspectiva do debate, tem a estratégia da obstrução de pauta. Então, uma determinada pauta que é de interesse do governo fica parada no legislativo, sem votação, até que o executivo ceda em algum momento, em algum aspecto, aquela vontade do legislativo. Aí aquela pauta que é importante para o executivo passa a ser votada no Congresso, por exemplo. Então, temos alguns pontos que permeiam essa perspectiva da atuação dos diferentes atores políticos dentro da arena para fazer com que uma determinada pauta de seu interesse passe a fazer parte dos interesses governamentais de se solucionar um determinado problema. Justo, companheiros? Pois bem, encerrando aqui mais esse episódio, voltaremos com outro em breve. Tchau, tchau, companheiros!